As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem de 70 anos perdeu a vida na sequência de uma colisão entre uma viatura de transporte de doentes e um automóvel. A vítima mortal era precisamente o doente que estava a ser transportado pela empresa Crespos de Fátima, tendo saído do hospital de Tomar com destino à unidade de Abrantes. O acidente aconteceu pelas 6h43 da manhã desta segunda-feira, na A13, no nó de saída da Atalaia, Vila Nova da Barquinha. A circulação rodoviária foi cortada durante algumas horas. Uma outra pessoa ficou ferida e foi evacuada para o hospital de Abrantes. Foram mobilizados 18 operacionais e ainda 8 veículos de apoio, dentre os quais a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta ocorrência. Entretanto, numa nota de imprensa enviada para a ERTE, o Centro Hospitalar do Médio Tejo disse estar solidário com a dor da família da vítima, manifestando sentidas condolências. O texto refere ainda que o CHMT aguarda, por parte das autoridades responsáveis, o apuramento das circunstâncias em que ocorreu este infeliz acidente. É oficial. A indicação que foi dada pela ERTE em primeira mão está agora confirmada. Num esclarecimento enviado para a nossa redação, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deu conta da identificação e detenção de um jovem de 22 anos por ser presumível autor de um crime de incêndio ocorrido no passado dia 17 de julho, na localidade de Ganados, em Casais Alvilbeira, sendo que esta detenção culminou após a recolha de importantes elementos de prova. Avança a PJ, que refere que o suspeito atuou num quadro depressivo, sem justificação plausível, usando um isqueiro, ateou um incêndio numa zona de mato e eucaliptos. Das diligências desenvolvidas, apurou-se que o jovem terá sido também o autor de mais 2 incêndios florestais ocorridos na mesma zona nos dias 6 e 12. Os fogos só não tomaram maiores proporções devido à pronta intervenção dos bombeiros, da Afocelca e dos GIPs da GNR, a Força Helitransportada, que rapidamente procederam à sua extinção. Refere a Polícia Judiciária, que considerou ainda que os incêndios constituíram um perigo real para pessoas e bens. O detido, de 22 anos de idade, empregado de restauração, foi presente às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva em hospital prisional.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou a indicação avançada pela ERTE em primeira mão. Um homem foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de fogo posto em Ganados, Casais Alvilbeira. A autarca respondeu, desta forma, a um conjunto de questões de Luís Ramos, vereador do PSD, que chamou a atenção para o número de incêndios que têm ocorrido na freguesia de Aceiceira, solicitando mais patrulhamento e pedindo ainda resultados por parte das autoridades. E a este propósito, Anabela Freitas avançou que mais 2 ou 3 pessoas terão sido identificadas.
Tem-se registado vários incêndios na freguesia de Aceiceira, junto às localidades de Linhaceira e Falagueiro, alguns dos quais à noite. Havendo suspeitas de origem criminosa, que medidas tem a Câmara tomado para impedir ou minimizar este problema? Há investigações em curso? Que resultados existem até ao momento? Pensa a Câmara avançar com o programa Aldeia Segura? Não é possível reforçar a vigilância e o patrulhamento através dos bombeiros da GNR?
Continuamos a ser o Conselho do Distrito de Santarém, que registra maior número de incêndios. Os incêndios que o Sr. Vereador referiu não são só esses. Verifica-se que existe um padrão ao longo dos anos nos incêndios. São a Freguesia da Aceiceira, São Pedro e este ano alargar a Casais Alvilbeira. Quando começamos com este padrão de incêndios, e porque o patrulhamento compete à GNR e não aos bombeiros, imediatamente contactei o capitão, alertando para a situação. A GNR tem mantido, mas depois a parte da investigação é com a Polícia Judiciária, ok? Sem poder prestar muitos dados, aquilo que vos posso dizer é que a semana passada foi feita uma detenção e, portanto, a identificação de mais 2, 3 pessoas. Certo é que desde quarta-feira, salvo erro, aquilo que era, para além de ser o padrão de incêndios, tínhamos ali um padrão de horas, normalmente era a partir das 11 da noite, e ali um caso ou outro por volta das 9h30, o que é certo é que parou, não é? E, portanto, as forças estão no terreno. Dizer que, voltar a referir, que o patrulhamento não compete aos bombeiros. O que é que nós temos? Não em matéria de patrulhamento, mas sim em matéria de pré-posicionamento. Quando nós entramos em risco de incêndio de nível 4 ou superior, colocamos um veículo de combate a incêndios nas águas no chão das Maias, portanto na escola do chão das Maias, porque aquela zona é uma das zonas que está considerada como zona de risco.
O concurso para a empreitada de requalificação da Várzea Grande não teve interessados, ou seja, não houve um empreiteiro que se mostrasse receptivo a abraçar a concretização do projeto, sendo que, na base deste afastamento, esteve o preço da obra, na ordem dos 2,5 milhões de euros, considerado como baixo. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou isso mesmo, ao mesmo tempo que não quis transmitir muita preocupação face ao concurso deserto, admitindo, porém, que o valor possa ser aumentado. Dessa forma, entre A intervenção já não irá começar antes da Feira de Santiria. Ainda assim, e ficou essa certeza, o evento será realizado como já estava definido, ou seja, na área do mercado municipal e respectiva envolvência.
Eu não acho um drama o concurso ter ficado deserto. Aliás, centenas de concursos ficam desertos por esse país fora. Efetivamente, houve um conjunto vasto de empresas que solicitaram informação. Para não dizer 100%, vá, 98% dos concorrentes acham que o preço que nós lançamos a empreitada é baixo. Portanto, devo-vos dizer que lançamos a empreitada por 2,5 milhões de euros. Eu também percebo. Há falta de mão de obra especializada, o setor da construção civil tem estado a mexer e, portanto, as empresas têm muitas obras e, portanto, aquilo que as empresas nos disseram é que achavam o preço baixo. Nós agora, perante o facto do concurso ter ficado certo, temos duas hipóteses, através do Código de Contratação Pública. Ou vamos para um ajuste direto, e podemos fazer um ajuste direto de 2,5 milhões de euros, ou vamos olhar para o caderno de encargos e, eventualmente, subir o preço da empreitada. E, portanto, a decisão ainda não está tomada, para depois tomarmos a decisão se anulamos este concurso, aumentamos o preço da empreitada base e lançamos um novo concurso, ou se vamos para um ajuste direto dos 2,5 milhões de euros. Portanto, a decisão neste momento ainda não está tomada.
Temos conhecimento realmente que esta situação poderá atrasar a obra e há desperdício de recursos humanos, pronto, se bem que também os fundos comunitários que o projeto é proposto no âmbito do desenvolvimento urbano para a concretização do projeto, vai tudo atrasar. Em relação à Feira de Santiria, é para manter a mudança, visto atrasar, as obras poderão começar mais tarde?
A transição da Feira de Santiria foi tomada naquela reunião de Câmara aqui e, portanto, a partir daí foram desenvolvidos um conjunto de procedimentos, portanto, não vamos voltar atrás. Não há problema com o facto do concurso ter ficado deserto em matéria de fundos comunitários, não há problema nenhum, estamos dentro do cronograma perfeitamente, não temos problema a esse nível, não vamos estar em obra na altura da Feira de Santiria. Mesmo que avancemos para um ajuste direto, e agora não me sinto muito confortável em fazer um ajuste direto de 2,5 milhões de euros, não me sinto, e portanto prefiro assumir o risco com todo o impacto público que possa ter e que vai tudo dizer mal porque não vão em obra e a feira mudou e nhanhanhanhã, e lançar um novo procedimento.
Cerca de 85 mil euros é este, para já, o custo inerente à participação do município de Tomar nas 7 Maravilhas à Mesa, concurso à escala nacional, em que nesta fase estão 49 territórios, dentre os quais o Nabantino, sendo que neste particular a gastronomia e as ofertas culturais são os aspectos a votação. Francisco Madureira, vereador do PSD na Câmara de Tomar, questionou a gestão autárquica sobre os eventuais gastos, recebendo a resposta de Anabela Freitas, que falou em custos nada simpáticos.
E desde já queremos dizer que concordamos com a promoção, concordamos com toda esta atividade, mas gostávamos depois de perceber quais os custos, se os houver, que o município de Tomar terá com esta participação nas 7 Maravilhas.
Tem custos e não são custos tão simpáticos como poderiam ser. No entanto, também sabemos que estes custos transformam-se em investimento, porque é uma hora, duas horas em televisão vale muito dinheiro. Está associado às 7 Maravilhas um caderno de encargos que orça em 85 mil euros. Temos financiamento, não na totalidade dos 85 mil euros, não é? Mas há uma parte do financiamento que vem via turismo do centro. Mas, de qualquer das maneiras, a fatia que o município tem que suportar é elevada. O caderno de encargos tem, como digo, este custo associado. No entanto, nós ainda não podemos dizer qual é o custo final, porque ainda estão a decorrer procedimentos de contratação, por exemplo, nomeadamente a questão do gerador. Mais tarde é que eles vieram dizer que era necessário um gerador, porque a emissão é em direto e, portanto, não pode haver aqui a possibilidade de falhar alguma coisa, portanto temos que ser geradores. Portanto, há aqui um conjunto de procedimentos que estão ainda a decorrer e, portanto, só no final da operação é que a gente pode fornecer qual foi o custo total da operação e quais foram as fontes de receita da mesma. Uhum. Porque, para além do turismo do centro, estamos a tentar outro tipo de patrocínios, porque, efetivamente, o encargo é pesado.
Um jovem de 20 anos foi detido em Tomar pela Polícia de Segurança Pública por suspeita de tráfico de droga. O indivíduo foi fiscalizado durante uma ação direcionada para as ocorrências rodoviárias. Para além disso, a PSP encontrou na posse do jovem um produto suspeito de ser AX, suficiente para 62 doses individuais.
Rádio R, informação.
A Polícia de Segurança Pública deteve dois jovens de 19 e 21 anos de idade em virtude de, na sequência de terem sido alertados para a inconveniência das atitudes que exibiam na via pública, eventualmente relacionadas por excesso de ingestão de bebidas alcoólicas, designadamente junto à rodoviária nacional. Os indivíduos agrediram um agente da PSP, mesmo depois de este se ter identificado. Ainda assim, segundo esclarecimento do Comando Distrital, não houve ferimentos a registar. Vão ser presentes a julgamento em processo sumário. O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, no âmbito de um processo de violência doméstica, apreendeu diversas armas e munições no concelho de Santarém. No processo que corria há uma semana, os militares do NIAV apuraram que um homem ameaçava a sua mulher com recurso a armas de fogo. Perante isto, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendido uma quantidade considerável de armas e munições, nomeadamente 3 carabinas, 2 espingardas caçadeiras, uma pistola, 2 pistolas de alarme, uma carabina de ar comprimido, 2.295 munições de diversos calibres, entre outros artigos.
Rádio F, a primeira a informar.
O Parque Tecnológico do Vale do Tejo, Tagus Valley, no concelho de Abrantes, foi palco para o lançamento da segunda edição do concurso Food Fab Lab, numa cerimónia que contou com a presença da vencedora da primeira edição e uma visita às instalações do Centro de Transferência de Tecnologia Alimentar. A ERTE marcou presença nesta sessão, onde foram dados a conhecer os incentivos financeiros para o concurso, assim como a equipa de apoio e as instalações que estão ao dispor de participantes de todo o país, até mesmo das ilhas. Assim o disse João Gomes, vice-presidente da Câmara de Abrantes.
É importantíssimo nós podermos divulgar esta segunda edição deste prémio. Estamos a falar aqui de um valor que está disponível à volta de 7.300 euros de incentivos e, além disso, o mais importante é termos aqui uma equipa técnica e instalações aqui sediadas em Abrantes, mas estão a dispor de todo o país. Podemos dizer, e aqui temos esse exemplo, porque os premiados são pessoas que vêm de fora, não são da nossa região da Madeira, que ainda agora tivemos a oportunidade de estarmos aqui a falar, e uma parceria entre a Madeira e Fátima, com ingredientes de ambas as partes de duas regiões, e que se conciliaram e que foram premiadas e que têm aqui um excelente resultado de produto. E é isso que nós pretendemos, é divulgar e incentivar a que haja mais participação nesta segunda edição, porque achamos que é uma ferramenta que está ao dispor da nossa comunidade e a nível nacional para os produtores em relação a estes produtos, que devem aproveitar. Porque nós temos um know-how instalado, temos aqui vários investimentos que vão ajudar a desenvolver aqui os vossos produtos, a podê-los colocá-lo no mercado, porque nós sabemos que isto é o primeiro passo, é a primeira fase de toda uma cadeia de produção que depois temos que chegar ao mercado, e aqui podem ser o pontapé de saída, pode ser a base da construção de um produto que tenha toda a qualidade e os ingredientes reunidos para podermos depois torná-lo viável e podermos depois ele dar em segundo espaço poder crescer.
Pedro Saraiva, um dos rostos deste concurso, considerou como essencial a divulgação deste conjunto de recursos que será colocado ao dispor dos pequenos produtores, sendo que o objetivo principal passa então por apoiar quem já tem ideias para a área alimentar.
a divulgar um conjunto de recursos, sejam eles humanos, sejam técnicos, que estão ao dispor da região, ao dispor do país, que se olharmos para aquilo que foi a edição do ano passado, ao dispor do mundo, por exemplo, acabámos por receber um concorrente do ano passado proveniente do Brasil. Portanto, o que nós precisamos é mesmo de ajuda e de apoio na divulgação, e com essa ajuda, com esse apoio, com a divulgação, nós conseguimos aquilo que é o nosso objetivo principal, que é divulgarmos o conjunto de recursos que estão disponíveis aqui na nossa região e que estão vocacionados e orientados precisamente para apoiar os pequenos produtores e apoiar quem já tem algum produto na área alimentar aqui em concreto e que o quer testar, o quer melhorar, e esse é o conjunto de serviços que nós aqui temos em Nova Línea. Portanto, temos um conjunto de apoio que podemos apoiar desde aquilo que nós chamamos de oficina de inovação, portanto, todo o desenvolvimento do produto, todo o desenvolvimento do processo. Depois, uma outra linha de trabalho que está associada precisamente à introdução no mercado. E a introdução no mercado, nós entendemos tudo o que possam ser processos de licenciamento, todas as questões relacionadas com as degustações e com os aspectos organolépticos e também os aspectos legais associados à própria introdução desses produtos no mercado.
Estão inaugurados os espaços verdes e parque de merendas no Botequim, projeto desenvolvido no âmbito do orçamento participativo de Torres Novas. A proposta, apresentada por Rui Miguel Neves Cabeleira, previa o arranjo de espaços verdes na urbanização do Botequim, com colocação de assadores, parque de merendas, pista de bicicletas e zonas verdes para uso dos habitantes dos prédios e moradias, bem como para a realização da festa de São João. Nesse sentido, a obra agora inaugurada contemplou a criação de um circuito para ser possível andar de bicicleta e fazer jogging, colocação de uma churrasqueira e mesas para apoio das festas dos moradores, colocação de uma área de apoio às festas, onde no futuro será colocada uma pérgola, colocação de árvores de sombra, colocação de um pequeno arranjo com flores de época e alfazemas. O presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, elogiou o projeto que decorre da participação cívica daqueles que efetuaram a proposta e dos que nela votaram, defendendo que este é um espaço para ser usufruído não só pelos moradores do Botequim, mas por todos os cidadãos.
Rádio Air, informação.
O município de Mação volta a integrar o SPIN, um programa de reutilização de manuais escolares do 2º e 3º ciclos e ensino secundário, que permite às famílias poupar nos livros escolares dos seus filhos e recuperar parte das despesas com os livros do ano anterior. Reutilizar é aproveitar manuais escolares que, sendo válidos, podem ser utilizados por novos alunos. Poupa o ambiente e poupa a carteira. Basta, no final do ano, entregar os manuais escolares em bom estado, nos pontos de recolha e reservar online os do próximo ano. Os livros devem ser colocados nos pontos de recolha até ao dia 27 de junho. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, em declarações à ERT, apelou à participação dos potenciais interessados.
Sim, efetivamente, o sucesso irá ser medido, efetivamente, tendo em conta o número de pessoas que se registarem. Isso é o primeiro dado, digamos assim, mas mais importante do que o registro é as pessoas que, efetivamente, utilizarem todas as potencialidades deste projeto, deste programa, para que a Câmara também, de alguma forma, possa ver compensado o seu esforço financeiro relativamente a esta matéria. Dizer-lhe que foi uma forma que encontramos, enfim, com o exemplo de algumas câmaras, no sentido de poder ajudar as famílias neste período difícil, que é, também com algumas famílias, obviamente, a compra dos manuais, dos manuais escolares, complementando um pouco também daquilo que o Governo já faz nesta matéria. E, portanto, aquilo que eu espero e o desejo que eu, em nome da Câmara Municipal de Mação, fazemos, é que as pessoas, que as famílias possam, de facto, aderir a este programa, na certeza de que, ao fazê-lo, estão a contribuir para o sucesso do mesmo, mas isso não é tão importante quanto aquilo que é mais importante para nós, que é o facto das famílias poderem ter um desafogo financeiro um bocadinho melhor nesta altura do ano.
Haverá, acredito eu, alguma data limite para a entrega de manuais e quais é que serão os pontos de recolha estipulados?
Sim, até dia 27 de julho é a data que nós estipulamos para a recolha destes manuais, que poderão ser entregues no acampamento de escolas, na biblioteca, até mesmo aqui na Câmara Municipal. Portanto, que era para depois poderem ser avaliados e o processo poder continuar. Portanto, até dia 27 deste mês, as pessoas que estiverem interessadas poderão fazê-lo. Convém que, entretanto, façam o registro na plataforma que está disponível, no site da internet, no Spin Nação, fazer a sua entrada e poderem fazer registado e, a partir disso, também serem acompanhados em todo este processo.
Está concluída mais esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.